Senhor presidente, senadora C, senador Pedro Simon, senadores, senadoras, dentro de mais algumas horas estará terminando o debate entre dois candidatos a presidente. Dois candidatos que é preciso reconhecer são personalidades com histórias marcantes. História de luta contra o regime militar, os dois, um presente aqui, o outro desde o primeiro momento, embora tenha ficado um tempo obrigado, forçado no exílio. Ambos tiveram posições ativas em governos, um governador, prefeito, a outra chefe da Casa Civil durante anos, ministra durante anos. Nós temos duas personalidades que vêm, as dois, do bloco democrático. Eu até diria que vêm do bloco das forças progressistas no Brasil. Mas, lamentavelmente, a gente não está vendo o debate que deveria provocar o povo brasileiro a repensar o seu futuro. Para onde vamos? O debate, no máximo, discute como avançamos mais rápido, mas não para onde avançamos. E um dos exemplos disso, senador Assia, é como não se viu o debate a respeito dos aspectos de política internacional. Não se viu o debate sobre o Brasil no mundo global, que é onde vamos estar nos próximos anos e décadas. Não houve esse debate. Não houve o debate qual é o tipo de crescimento que nós vamos ter. Debateu-se como crescer mais. Não houve debate, por exemplo, da crise que vive o mundo de hoje, e é o que eu queria falar aqui. Quem lê os jornais nesses últimos dias percebe, como diz um jornalista hoje, que o mundo está em chamas. Portugal, Espanha, França, cheia de greves, a Grécia com manifestações quase que diárias, a Alemanha em crise, a Inglaterra com o maior corte de gasto que já se viu na história. A Europa inteira está em crise. Os Estados Unidos já vêm nessa crise desde 2008. A China ocupando um espaço que ninguém imaginava 20 anos atrás ou mesmo 10 anos atrás. Como disse o ministro Manteiga, numa expressão muito feliz que virou uma expressão internacional, nós vivemos uma guerra cambial. Dependendo do que cada país faz com a sua moeda em relação às outras, o Brasil sofre ou não sofre. Isso não entrou no debate. E não entrou, sobretudo, com a profundidade que deveria. Porque hoje, esses países que estão em crise, eles estão em crise de um modelo. Não é a crise no modelo. Não é crise da taxa de câmbio apenas, não é da taxa de juros apenas, não é do desemprego apenas. Não é uma crise de taxas. É uma crise de concepção do modelo socioeconômico. Por exemplo, a crise quando rebentou nos Estados Unidos era um problema de endividamento, era um problema financeiro. As pessoas endividadas não pagaram os bancos começaram a quebrar. Aí dizem, não foi porque as pessoas se endividaram, é porque os bancos alavancaram empréstimos mais do que o risco sob controle permitia. Aí, vamos resolver essa crise financeira, vamos amarrar os bancos. Só que quando amarra os bancos, impede a alavancagem, impede que eles emprestem muito, impede que as pessoas se endividem, aí a economia cai, a produção se reduz, o crescimento se estanca. Por quê? Porque o motor do crescimento é o endividamento. Os jornais de ontem diziam, um deles, que 28 milhões de brasileiros devem pelo menos R$5 mil. É muito. Se a gente considera que o Brasil tem uma economia muito concentrada na renda, R$5 mil é muito para 28 milhões de pessoas. Isso pode quebrar em qualquer momento. Quando alguns começarem a não pagar, outros não pagarão. Os bancos quebrarão. É uma bolha, como se chama atualmente. Uma bolha que qualquer coisa estoura. Agora, vamos supor que a gente controle os bancos. Aí a venda de automóveis cai. Porque não se compra carro sem financiamento. Mas não é só carro, é casa, alguns objetos domésticos, os produtos que dinamizam a indústria, eles exigem financiamento. E financiamento força endividamento. E endividamento é arriscado, muito arriscado, na vida de uma pessoa, de uma família e na vida de uma nação. Ontem eu provoquei um debate sobre isso, as pessoas disseram, mas não temos mais dívida externa. Temos uma imensa dívida interna do governo, mas não é essa que mais me preocupa hoje. É a dívida privada das famílias brasileiras para manterem o padrão de consumo necessário para dinamizar a produção. Veja a ordem que eu coloquei. O endividamento das famílias para consumirem e com isso dinamizarem a produção e gerar emprego e voltarem a provocar o consumo. Então, quando a gente controla a crise financeira, a gente gera uma crise de crescimento. Mas não é só isso. A gente tem a conta dos gastos públicos, que é o que na Inglaterra hoje se está cuidando. Aí a Inglaterra decidiu resolver o problema dos gastos públicos, que geram endividamento do Estado, que terminam gerando inflação, insegurança, redução no investimento. Aí eles decidiram fazer um corte. Cortaram tudo, até 15% do dinheiro que financia a família real. Até a Rainha Elizabeth está perdendo 15%. Só não cortaram a educação. Pois bem, cortaram os gastos, o que é que vai acontecer? O crescimento vai diminuir. Porque uma parte substancial do consumo é o consumo do Estado. O Estado gastando para dinamizar a economia, que foi, inclusive, a solução sábia no curto prazo do Brasil no governo Lula para não entrar na crise. Foi gastar mais dinheiro público, aumentar o financiamento pelos bancos estatais. Com isso, dinamizou-se as compras e, portanto, as vendas e, portanto, a produção. Só que, ao cortar os gastos públicos, você reduz o crescimento. E é isso que vai acontecer agora na Inglaterra, ao controlar os gastos públicos. Vai haver, provavelmente, uma redução na taxa de crescimento. Porque o aumento da confiança do investidor talvez não seja suficiente para aumentar investimentos e produção se não tem quem compre. Então, o problema cai no crescimento. Tomemos o outro problema, o problema ambiental. Todo mundo sabe que temos uma crise ambiental, que estamos caminhando para um aquecimento global, para uma depredação da natureza que vai afetar a produção agrícola, o preço dos alimentos e até mesmo podendo gerar fome. Vamos controlar a produção para garantir o equilíbrio ecológico. Quem vai pagar o pato? O crescimento. Por isso, eu quero colocar aqui, e a gente não vê esse debate entre os candidatos, o problema está no crescimento. É o crescimento que provoca, porque exige o endividamento. É o crescimento que provoca a crise ambiental. É o crescimento que, para ocorrer, exige gastos públicos, desde a época de Keynes, 70, 80 anos atrás. Está no crescimento, mas ninguém ouve falar que o crescimento é um problema. A gente só ouve falar que o crescimento é uma necessidade e que nós temos que ampliar, aumentar a taxa de crescimento. Ninguém fala que o crescimento é o problema, porque isso levaria a defender uma posição que certamente é um desastre eleitoral. A ideia que começa a tomar conta de diversos grupos intelectuais europeus, ainda não grupos políticos, da defesa do decrescimento feliz. É assim que eles chamam. Decrescimento feliz. A ideia de que é possível e até necessário reduzir o crescimento da produção material para que as pessoas possam viver mais felizes, senador Pedro Simão. O problema do endividamento está no crescimento. O problema ambiental está no crescimento. O problema dos gastos públicos está no crescimento. Sem o crescimento, isso não ocorreria. Mas ninguém debate o crescimento. Ninguém discute que o crescimento precisa ser contestado, pelo menos ao nível do debate. O que é a mesma coisa de dizer qual crescimento? e não como crescer. A pergunta é como crescer que se fala, e não o que se deveria. Qual o crescimento? E aí, eu volto a repetir, eu não vi um candidato tocar que seja, nem de leve, num tema perigoso eleitoralmente, mas necessário do ponto de vista do futuro do Brasil. Essa ideia que toma conta da Europa aos poucos, nos meios intelectuais, do decrescimento como objetivo. Decrescimento ampliando o bem-estar. Decrescimento da produção, aumentando a satisfação das pessoas, aumentando a felicidade. Tomemos um exemplo, a indústria automobilística. Nós comemoramos quando aumenta a produção de automóvel privado. Vamos analisar o que isso significa. Primeiro, endividamento, porque não se vende automóveis sem dívida. Segundo, engarrafamentos, porque não tem como aumentar o número de carros sem ter engarrafamentos. Não tem dinheiro que chegue para mudar a infraestrutura de um país, de uma cidade, na velocidade como aumenta o número de carros. E não esqueçamos que para aumentar o sistema viário, para absorver o número crescente de carros, aumenta-se o gasto público e diminui-se o investimento em água, em saneamento, em educação, em saúde. Não tem como você aumentar, fazer uma estrada e um hospital. Você só pode gastar um saco de cimento uma vez. Não existe milagre de repetição de sacos de cimento. Já houve milagre de peixe, já houve milagre de pão, mas de cimento é impossível. Nós não temos como usar duas vezes um saco de cimento, ou estrada, ou escola. Aí disse, não, vamos fazer as duas. Aí gera o problema ambiental, porque para fazer dois sacos em vez de um de cimento, você gera uma crise ambiental por causa da energia que é necessário utilizar. Daí essa ideia de que a gente pode fazer a população mais feliz com menos carros. Senador Pedro Simão, não há nenhum exemplo mais absurdo da irracionalidade com que a gente vive do que o fato de lembrar que toda vez que a gente tem um engarrafamento monumental, o PIB aumenta. Porque cada litro queimado de gasolina, mesmo que não lhe leve de um lugar ao outro, aumenta o PIB. Quanto mais desperdício, mais aumenta o PIB. Tem alguma coisa errada nisso. E ninguém vê esse debate entre os candidatos a presidente. A senadora Marina tangenciou um pouco nisso, falou um pouco nisso, falou da necessidade de mudar o modelo, falou de que a gente precisava se ajustar e não mais ficar procurando só o crescimento, mas também procurando o bem-estar, a felicidade, que pode vir do aumento da produção de bens imateriais, que não poluem, que não geram a crise ambiental. O aumento da produção de bens de interesse público, que não exige endividamento privado. O senhor mesmo entende bem disso. Um sistema de transporte público é muito mais eficiente do que basear o transporte de pessoas no automóvel privado. Mas fale isso e a derrota certa. Porque as pessoas não querem debater. E ao não debater, a gente vai sequestrando o futuro do país. O futuro do país está sequestrado pela incapacidade do debate eleitoral colocar na pauta os grandes problemas de longo prazo e globais do país. E aí a grande tragédia da democracia. A democracia, que é o único sistema que merece ser defendido, a democracia é um sistema provinciano, seu país, não o planeta. E de curto prazo, a próxima eleição e não a próxima geração. Não tem como ganhar essa eleição falando para a próxima geração, que não vota, nem para o mundo inteiro, que também não vota dentro de cada país. Nós estamos amarrados, mais uma vez, o verbo sequestrados. Nós estamos sequestrados pelo curto prazo e pelo provincianismo. O nacionalismo, se quiser, do ponto de vista de olhar só aqui para dentro, sem perceber que a dimensão dos nossos problemas é maior do que nós somos. É o mundo inteiro que traz e que leva nossos problemas. A gente não vê o mundo no debate dos presidenciáveis. A gente não vê o aspecto da globalização sendo debatido nesse processo eleitoral. A gente não vê o tema do que tipo de desenvolvimento nós queremos. Antigamente dizia-se, é preciso desenvolvimento com distribuição de renda. Não é a distribuição de renda que vai mudar o modelo. Apenas vai distribuir esse modelo mais. E aí vai trazer outros problemas, como o meio ambiente. Vai trazer outros problemas, como o endividamento crescente. Que aqui, aliás, quem mais falou isso sempre foi o senador Monsanto, que há 5 anos ele trazia o problema do endividamento dos brasileiros, que é onde pode estourar a bolha do nosso crescimento. Então, senador, eu quero usar essa tribuna, como usei até aqui, e não vou continuar, para dizer que é uma pena que o debate que está terminando daqui a algumas horas, 72 horas, eu creio, debate presidencial, tenhamos perdido a chance de debater os grandes temas nacionais. Tínhamos ficado até abaixo dos temas pequenos. Nós ficamos um debate quase tão baixo que eu diria que foi subterrâneo. Porque nem os problemas pequenos a gente debateu. A gente debateu não temas, porque não tem a ver com o presidente da República, como é o caso do aborto, que não tem a ver com todos os brasileiros, como o tema da religiosidade, um país que tem tantas religiões. Nós perdemos essa oportunidade, e eu falo hoje porque não há mais tempo de recuperar. O debate está terminando. Temos que esperar agora 4 anos para que, graças a essa maravilha que é a democracia, com todos os seus problemas no mundo de hoje, se possa ter um debate mais profundo, mais amplo, mais consistente, e eu vou usar a palavra mais radical. Um debate mais radical de qual é o Brasil que a gente quer para o futuro. O que está aí não é o Brasil que a gente quer. O que está aí, mesmo que dê certo como se propõe, o crescimento puro e simples, não vai ser bom. Vai trazer problemas embutidos como a Europa está vivendo. Não esqueçamos que a Europa é o sonho da gente e é um sonho que não vale a pena repetir. Porque é um sonho que está em chamas nesse momento. Na Inglaterra, em Portugal, na França, na Grécia. Todos. E não é uma questão do capitalismo, porque a União Soviética também viveu até mais essa crise do que os países do Ocidente capitalista. Nós precisamos de um debate mais profundo. Quem sabe, e talvez seja um excesso de otimismo, a gente possa fazer esse debate aqui, senador Pedro Simon, ao longo do próximo ano. Quem sabe os candidatos a presidente se negaram a fazer isso, ou por um sentido de oportunidade de que isso não importa na eleição, ou porque não estavam preparados para dar esse salto. Vamos nós, pelo menos, tentarmos aqui, porque se nem nós fizermos, aí sim poderemos despertar um dia dizendo, agora já não adianta mais debater, porque o estrago está feito, como se diz vulgarmente. Era isso, senador, que eu queria colocar, e apesar de tudo isso, o meu otimismo de que um novo governo, qualquer que ele venha a ser, sempre é uma grande oportunidade para o Brasil.